de mandato, que vem aí em novembro, quando os Estados Unidos, o eleitor americano, vai praticamente mudar todo mundo, tanto no Congresso quanto no Senado. É uma renovação das duas casas mais importantes, casas essas que hoje são dominadas por Donald Trump. E como nós estamos de olho, o presidente dos Estados Unidos também está de olho nessa situação. O presidente Donald Trump, inclusive, para tentar evitar aí uma fadiga maior da imagem dele, né, uma exposição desnecessária, ele não deve participar dos encontros lá em Islamabad, pelo menos não nesse primeiro momento, e nem de forma virtual, viu, segundo as nossas fontes. Mas ele vai tentar ali pelos bastidores, via diplomacia e, claro, utilizando bastante as redes sociais, que, como a gente sabe, é do perfil do presidente dos Estados Unidos, né? Tudo que ele tem que falar, ele corre nas redes sociais, fala primeiro e aí depois a imprensa fica todo mundo doido atrás dele e, claro, a comunidade, a população civil também. Mas como Donald Trump muda muito de ideia o tempo inteiro, e a gente acabou de ver isso ontem, né? Imagina, faltando 1 hora e meia para o prazo findar, ele vai lá e diz: opa, conseguimos aqui o paz. Isso também pode mudar, ele pode querer interferir, influenciar de qualquer momento. Além, Fernando, do Paquistão como mediador direto, há outros atores também influenciando esse processo, tá? E a gente precisa falar de Rússia e também precisa falar de China, porque a China aparece como uma peça muito importante nos bastidores. O próprio Donald Trump fez uma declaração através das redes sociais entre ontem e hoje, dizendo que acredita que os chineses ajudaram a levar o Irã à mesa das negociações. Pequim tem uma forte relação com o Teherã, principalmente na área de energia, e por isso tem um interesse direto na estabilidade da região. Para finalizar, Fernando Rocha, começaram a passar alguns navios lá pelo Estreito de Hormuz, viu? Dois já passaram, mas já tem uma fila se formando. Tem prático que está com medo, os pilotos lá, né, dos navios. Tem prático que está com medo, tem país que está negociando diretamente com o Irã, mas tá começando o negócio a fluir lá no Estreito de Hormuz.
Eliseu, eu queria muito saber a sua opinião, como um cidadão americano que você é, né, já vive aí há algum tempo, como é que foi a percepção do cidadão, do americano que vive aí a rotina de todo dia, com essa expectativa, de um ataque capaz de dizimar uma civilização, como o próprio Trump disse? Estamos falando da civilização da antiga Pérsia. Era um momento de muita tensão que o mundo viveu, e você aí, queria saber a sua percepção. O que o Trump fala, a gente realmente não pode levar a sério, mas ele falou algo muito sério. Qual foi a sua aposta sobre o que aconteceria? O que que você viu aí nessa rotina americana com essa possibilidade de algo tão sério que poderia ter acontecido ontem à noite?
Olha, Fernando, a minha aposta foi dita ontem aqui na programação da Jovem Pan, pouco antes do anúncio oficial do cessar-fogo temporário de 2 semanas, viu? Eu participei do Pingos nos Is, o nosso tradicional programa de inícios das noites aqui na Jovem Pan. Aliás, eu vou chamar a audiência, se você não conhece, 6 horas da noite tem Pingos nos Is com Daniel Caniato aqui na programação, discussão sadia, legal pra caramba. E eu falei exatamente sobre isso. Falei: olha, conhecendo o Donald Trump como a gente não conhece, porque existe alguém que pode dizer que conhece Donald Trump? Ele vai mudar de ideia, porque ele muda mesmo, ele muda muito o tempo inteiro. E eu estava cravando que ele mudaria de ideia, que ele voltaria atrás e que ele não atacaria o Irã, por vários motivos. Primeiro, e talvez o mais importante, a opinião americana. Igual eu estava falando há pouco, vem eleição de meio de mandato, a popularidade dele está caindo, vários estados estão nesse momento votando legislações importantes que vão impactar diretamente a governabilidade dele, e ele precisa da opinião pública junto com ele. A mesma opinião pública, Fernando, que a gente falou aqui na Jovem Pan na época da eleição, em novembro de 24, que foi o seguinte: aquela maré vermelha. Os republicanos tomaram os Estados Unidos, havia uma euforia, porque a opinião pública americana naquele momento tinha uma impressão de que com Biden o país havia parado no tempo, havia estagnado, não havia um movimento e que Trump traria um agito. Mas ninguém acreditou que seria um agito nesse ponto, a esse nível, dessa forma. E aí a popularidade dele começa a cair, porque até promessas de campanhas, como por exemplo: não vou me meter em guerra, vou deixar as questões do Oriente Médio para o Oriente Médio resolver, ele começou a interferir nesse sentido. E o americano não quer essa intervenção. Todas as pesquisas de opiniões por aqui, Fernando Rocha, mostram que o americano ele quer o seguinte: primeiro a gente cuida da casa, depois a gente ajuda o mundo. Foi essa percepção que, segundo os analistas políticos, e eu partilho da mesma opinião, levaram Donald Trump ao poder novamente. O americano estava cansado de ver o país dele ruindo e o dinheiro daqui sendo depositado em outros países. Então, quando Donald Trump veio, que ele cortou ali, fechou a torneira, né, como a gente diz no português, parou de mandar dinheiro para tudo quanto foi lugar e falou: calma aí, a gente tem problemas aqui, a gente precisa resolver aqui. Vamos resolver a questão da imigração, vamos resolver a questão da inflação. O americano nunca tinha ficado com poder aquisitivo baixo. E, Fernando, tá tudo caríssimo aqui, meu querido. Tá um absurdo ir no mercado, encher gasolina lá no posto de gasolina, encher o tanque do carro. Então, assim, ele chegou lá por conta de promessas que ele descumpriu, a popularidade dele caiu e, para encerrar, ele precisa resolver todas essas questões de brigas com Venezuela, Brasil, Irã, Cuba, o quanto antes.
Pois é, está caro para quem está pagando em dólar. Imagina aqui na Avenida Paulista, que a gente paga em real. Eliseu, nem te conto, está difícil mesmo. Muito obrigado, querido, bom trabalho para você. Que bom que o mundo não acabou, né? Maravilha, muito obrigado. Bom trabalho, valeu, Eliseu. Isso aí, seguimos aqui no nosso sofá da discórdia democrática. Se era um blefe, para que falou então? Por que falar? Por que falar tanta bobagem, gente? Se não ia fazer nada, ainda bem que não fez.
Até tem até aquela sigla que foi colocada, né? Trump always chickens out. Ele sempre arrega no último minuto. E até a população americana já sabe disso, o mundo já sabe disso. O Trump vem jogando com um certo truco, né? Ele vem blefando muito. Foram poucas as vezes que ele falou alguma coisa que ele realmente cumpriu. E o que o Eliseu trouxe é fato. Ele veio com uma promessa de que ia acabar com guerras, não ia fazer guerras, e fez tudo o contrário. É, não é um líder confiável nem para a população americana e nem para o resto do mundo.
Quem deu aos Estados Unidos a prerrogativa de ser polícia do mundo? Quem deu?
Eu acho que ele se acha, né, o dono do mundo. É, particularmente essa realmente é a minha opinião. Só que eu vou discordar aqui um pouquinho do Henrique. Em que sentido? Eu não acho que ele sempre blefa.
Precisa discordar, sabe? Um pouquinho, não. Pode discordar o tanto discordar que a senhora quiser,
Henrique,
professora.
Cadê a vou discordar.
Pode, do sino, isso.
Porque eu não acho que ele sempre blefa. Acho que colocar sempre não, porque a gente teve ele pegando o Maduro, né, e ali ele avançou, falou, buscou.
O próprio ataque ao Irã.
Ele destruiu o exército iraniano.
Exato.
Praticamente destruiu.
Então,
ele matou o líder supremo.
Mas sim, de 100 coisas ele fez 3.
Não, mas quando a gente coloca sempre, você está colocando na totalidade, né? Então aí nesse ponto eu discordo. Por quê? Porque eu vejo nele a seguinte figura. Não sei o que vai sair da cabeça dele. Talvez isso seja bom em alguns cenários, porque quando você sabe o que virá, você já nem espera. Agora, mexendo com a humanidade, mexendo com as pessoas, né, do mundo todo, como sendo ali um dono do mundo, isso é preocupante porque acaba reverberando em todos nós. Então, assim, não estou dizendo que os Estados Unidos não seja um país excelente, com grandes coisas, eu acho que até é ótimo. Agora, usar esse poderio para poder, né, avançar dentro de terras, de lugares, buscando, como eu disse, o petróleo, que é a grande finalidade desse avanço dele, isso é preocupante, né? Agora, eu não saber o que vai sair da cabeça dele enquanto presidente dos Estados Unidos com o seu povo é uma coisa. Com a humanidade, aí já preocupa, né, Fernando?
Ana Ehring, eu gostaria de saber se existisse o MBL lá nos Estados Unidos, vocês iam ter muito trabalho por lá, né?
Pois é, a gente teria bastante trabalho justamente como a gente tem aqui, né? Porque a gente também tem um governo instável. A diferença, como a Pri falou, é que lá ele interfere na política mundial, na geopolítica mundial. E não somente na política nacional dentro do próprio país. E esse é o grande risco para o restante da humanidade. Então, acho que a nossa briga seria um pouquinho maior.
Eu acho que sobre quem permitiu que os Estados Unidos fossem o xerife do mundo foram eles mesmos, né? Os Estados Unidos têm um poder bélico gigantesco, um poder econômico também que acompanha essa lógica. Enquanto a Rússia conseguia ainda, né, competir um pouco a China, a gente via um equilíbrio de poderes, era quase uma tripartição, já que a Europa foi ficando cada vez menos relevante. Então, acho que enquanto os Estados Unidos permanecer como ele é, forte belicamente, é muito difícil a gente conseguir também imaginar que alguém vai fazer frente aos Estados Unidos. Tanto é que o Irã, ele tem se defendido. Vale dizer, o Irã não atacou os Estados Unidos em nenhum momento. O Irã tentou atacar possíveis aliados, se deu mal, né? Atacou o Catar, atacou ali o Líbano e depois recuou também. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma consequência natural de um líder que, infelizmente, tem se mostrado, além de imprevisível, gostar muito de guerra. Isso é muito ruim.
Eu só vou fazer um rápido break na rede de rádios.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Smartphone TCL 60SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 1.298 à vista, ou 10 de R$ 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista, ou 12 de R$ 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Alô, empreendedor. No Brasil, ter uma boa ideia é importante, mas ter orientação faz toda a diferença. Muitos negócios fecham não por falta de talento, mas por falta de planejamento e informação. O Sebrae entra justamente nesse ponto, ajudar o empreendedor a tirar a ideia do papel com mais segurança. Desde a abertura da empresa até a gestão do dia a dia, o apoio certo evita erros caros. Anota aí, quem busca conhecimento cresce mais forte. Empreender com apoio é transformar sonho em negócio sustentável. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
que era designado inicialmente para essas negociações, foi visto pelos iranianos como alguém agindo muito em prol de Israel e não tanto em prol dos Estados Unidos ou de uma visão mais neutra. Então, o vice-presidente ocupa esse espaço, lembrando que J.D. Vance tem uma visão mais isolacionista, não tanto intervencionista quanto tem Marco Rubio, por exemplo, né? Então, pode ser fundamental isso nas negociações. Em relação ao Paquistão, vale a gente dizer, para muitos é visto como improvável, mas não é tão improvável assim. Afinal, durante a Guerra Fria, a Índia ficou mais aliada à União Soviética, enquanto os Estados Unidos tinham no Paquistão um grande aliado. Portanto, essa amizade ela vem desde a Guerra Fria e se mantém até agora. E por ser um país que faz fronteira com o Irã, é um país também islâmico, também tem bom diálogo com os iranianos. Então, acabou sendo o interlocutor mais adequado para essa ocasião, que em outros momentos poderia até ser arrastado para a guerra, porque o Paquistão tem um acordo de mútua defesa com a Arábia Saudita, um país que ficou sob ataque iraniano também durante essa guerra. Então é uma ramificação bastante complexa. Fato é que temos esse cessar-fogo, o mercado reagiu bem, há a pressão por várias lideranças aqui da Europa para que o cessar-fogo se torne uma paz definitiva. Mas do outro lado temos Donald Trump, temos o regime da República Islâmica, duas fontes políticas extremamente instáveis e que podem acabar colocando tudo a perder de uma hora para outra. Vamos acompanhar.
Ótimo. Bassani, muito obrigado. Eu acho que vai ser um dia muito movimentado. Aliás, essas duas semanas, né, vão ser de muitas movimentações. A gente conta muito com você aí, com sua competência. Muito obrigado pela participação aqui no Morning Show. Valeu. Luca Bassani, direto da Europa, atualizando todas as informações. E, por favor, Matheus.
Acho que vale mencionar o Reino Unido. Eu não tinha mencionado, falamos de Rússia, de China, mas o Reino Unido sempre ele desempenhou um papel muito importante nas relações internacionais, pela força, pelo desenvolvimento. Mas nos últimos anos, ele tem se enfraquecido muito politicamente. Nos últimos 4 anos, nós tivemos 4 trocas de primeiro-ministros no Reino Unido. Isso para uma nação ali tão estável como é aquela conjunção de Inglaterra, Irlanda, Escócia. É só a gente lembrar aí de Churchill, de Margaret Thatcher, de vários primeiros ministros que fizeram, né, anos e anos. A gente ter 4 em 4 anos é um número muito relevante. Então, o Reino Unido começar a se movimentar é até um pouco curioso. Eu acho que talvez seja um pouco uma busca de recuperar essa relevância, essa voz internacional que um dia ele teve e acabou perdendo aí ao longo dos últimos anos.
E você falou, Matheus, da contagem regressiva que a TV estatal lá foi a TV de Israel, né? Que estava ali com relação ao prazo que o Donald Trump deu das 9 horas da noite, horário de Brasília, para o ataque ao Irã. Mas eu acho que agora, eu queria ouvir do sofá, da discórdia, se não começa uma outra contagem regressiva de 2 semanas, faltando um dia para terminar esse prazo. Ai, meu Deus do céu, será o que vem por aí agora na cabeça do Donald Trump, né?
É totalmente imprevisível. Essas 2 semanas podem não ser 2 semanas, podem ser 3, podem ser 1 semana só, né? O Trump, inclusive...
Mas o Estreito de Hormuz tá liberando, você viu? Eliseu Caetano disse que...
Mas o pessoal tá com medo de passar lá de qualquer forma, né?
Você
tá
teria liberado coragem de pilotar um navio no Estreito de Hormuz, que tem só 3 quilômetros de uma margem a outra? E assim, a ideia é que tinha bomba marítima para todo lado ali,
se eu conseguisse,
né,
passar, eu escrevi até uma biografia depois.
Passa com calma por
aí. Alguém tem que passar, eu iria.
Eu acho que é um ato de coragem, mesmo agora, né? Não, pode vir.
E também o Irã...
Confia.
Tem uma linha aí que aponta que talvez essa guerra amenize se o Irã começar a taxar, a cobrar para passar pelo Estreito. Aí é
pois então. E como é que fica no Brasil? Né? Será que já existem? Porque existem também especulações assim, começa a estourar um pipoco por lá, aumenta o preço por cá. Mas se não tem mais guerra, será que diminui? A gente tem nosso correspondente carioca, né? Chique, né? Tem correspondente europeu, americano e carioca. Carioca, flamenguista e vice-versa. Tá tudo certo com Viga? Podemos chamar? Souzástico, Fernando Souzástico.
Mineiro também, né?
Correspondente mineiro também. Vamos então saber. O preço do petróleo recuou de maneira significativa? Parece que o barril chegou aí, o 114, já baixou. Enfim, vamos lá. Rodrigo Viga, explicando tudo pra gente, desenhando com as palavras... Bem-vindo ao Morning Show.
Eu falo, Fernando, a gente tá falando do barril de petróleo, não é barril de cerveja não, por favor, tá? Barril de petróleo. Atenção. Bom dia para você.
Bom dia.
Bom dia para a rapaziada toda do sofá, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Pois bem, meu caro Fernando, nada como uma notícia minimamente alvissareira depois de praticamente um mês de muita tensão com o barril do petróleo batendo $120. Eu mandei para o nosso querido produtor, para o nosso Fernando aí, detalhes sobre como está a fotografia de agora do Estreito de Hormuz, ou Hormuz, que fica ali, como você disse, entre Irã e também Omã. 3 quilômetros, mais 3 quilômetros gigantescos para a indústria de petróleo. O que você vê, rapaz, é um salpicar, um pipoco danado de navio. Está todo mundo aproveitando a reabertura do Estreito de Hormuz para fazer as suas movimentações de carga. Já já a gente vai ter essa imagem disponível na tela. Você me perguntava, como é que está o barril do petróleo nesse momento? E eu te digo, você pergunta, eu respondo. Você pergunta chorando, eu faço sorrindo, ou vice-versa, viu, meu caro Fernando? Nesse momento, nós temos aí uma queda de 18% no preço do barril do petróleo, caso a entrega seja feita no futuro próximo, no mês de junho. Ou seja, o barril do petróleo chegou a bater $120. Nesse momento, diante desse cessar-fogo, dessa trégua, dessa bandeira branca, mesmo que temporária, está cotada a $91.23 para a entrega ser feita no mês de junho. Lembrando que começamos a semana, domingo é o começo da semana, muita gente não sabe, mas é o primeiro dia da semana, o barril do petróleo tipo Brent chegou a bater $120. Aí eu conversei com o pessoal aqui num evento justamente de petróleo e gás, quais são as perspectivas daqui para frente? Ninguém sabe, como vocês disseram, como vai estar o humor, a palavra, a cabeça do presidente Donald Trump. Mas o que se tem nesse momento é um respiro, é um alívio diante de uma escalada dessa tensão entre Estados Unidos, Irã, Irã, Estados Unidos e os seus aliados. O que vamos esperar daqui para frente é um preço de barril, pelo menos nessa janela, um pouco mais comportado. Agora, vai depender da próxima fala, da próxima declaração, do próximo dizer, do próximo pronunciamento, principalmente do presidente norte-americano Donald Trump. E aí, eu ouvi aí alguém do sofá perguntando como é que fica o preço aqui, é colar, como é que vão ser as movimentações. Nessas últimas 2 semanas, o governo correu atrás, né, para tentar minimizar os efeitos da alta do Brent nos derivados de petróleo aqui dentro. Então, reduziu o PIS/COFINS nos preços dos combustíveis, criou o programa de subvenção 1, programa de subvenção 2, mas também taxou a exportação de petróleo, para aqueles que produzem aqui, vender lá fora. E é aqui nesse evento que a gente está participando, já tem uma reclamação danada, visto que o barril do petróleo está baixando, já está na casa dos 90, mas essa taxação, em princípio, permanece de pé na medida provisória que está sendo discutida lá no Congresso Nacional. Por que que o pessoal está reclamando? Pelo seguinte, não é nem pela cotação em si. Dizem que essa medida tem uma certa fragilidade, viu, Fernando? Só para finalizar, só para concluir, e mais do que isso, com o barril do petróleo num patamar mais elevado, estava antes da guerra forçando, fazendo uma força danada para ficar nos $60, hoje está em 90, mas chegou a bater 120. O governo vai arrecadar muito, mas muito dinheiro com royalties e participações especiais. O cálculo do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, é que só com essa alta do Brent, em royalties e participações especiais, a União vai botar no bolso mais R$30 bilhões. Sabe o que isso significa? Além de ser muito dinheiro, meu caro Fernando, muito mais do que os programas de incentivo, subvenção e isenção de impostos anunciados para diesel, para querosene de aviação, para GLP, ao longo desses últimos dias e também semanas, viu, Fernando?
Que fartura, essa fartura só não é maior do que o café da manhã que está aí atrás de você. Nessa, que maravilha, é que você está de costas, você não está vendo o que está passando. Pô,
tem
aí
mais
atrás.
Um guloso agora? Mais um guloso agora? Mais cinco. Um guloso agora? Cinco. Já não basta o cine que come bolo, toma café, café com leite, pão de queijo.
Eu vou dizer, eu vou dizer. Aí,
aqui é lugar de trabalho, não é lugar de trabalho de comer, não. Mano.
Quem está no rádio não está vendo as iguarias que passam nas bandejas atrás do Viga aí no café da manhã, onde ele está. Agora, Viga, eu queria também chamar a atenção a imagem do congestionamento no Estreito de Hormuz ali. Está lembrando muito a nossa praça de pedágio, a nossa praça de pedágio descendo aqui para o litoral, então a saída da ponte Rio-Niterói, indo para a região dos lagos ali, quando é feriado. Meu Deus do céu, que congestionamento! E é só transatlântico ali, né? Que coisa, a gente viu as imagens.
É coisa grande. Representa de 20% a 30% de todo o fluxo das cargas de petróleo.
Exato.
Do mundo. Agora, depende do ângulo, depende da perspectiva. Eu tô achando que parece mais um implante capilar, viu, Fernando?
Tá bom. Ô, Viga, muito obrigado. Bom trabalho aí para você. Vai tomar um cafezinho aí e apurar as notícias. Tendo outras informações, você chama a gente aqui. Valeu, Viga. Direto do Rio de Janeiro, atualizando ali as informações, né? A gente vendo cada vez. Você gostou daqueles números que o Viga passou sobre os lucros que o governo pode ter com essa...
Todos gostamos.
Não sei se todo mundo...
Tirar os impostos ali, não necessariamente com essa alta, né? No caso, não necessariamente vai prejudicar a arrecadação. Então, o governo seguirá arrecadando normalmente, através de outras formas, e a isenção de imposto, que deveria dar aquela segurada no preço do combustível, e não está dando, a gente sabe por quais razões, né?
Quais?
Tem o lobby dos postos, tem as distribuidoras que foram privatizadas, a distribuidora, a BR de distribuidora que foi privatizada, tem uma série de fatores que vão para além desses impostos. Mas a prova real de que essa redução não impacta diretamente, isso vale também para o ICMS, que os governadores poderiam reduzir, que também, reduzindo o ICMS com um preço um pouquinho mais alto, a arrecadação não vai ter grande impacto e dá para segurar o preço do combustível.
Henrique, a Ana está aqui sussurrando que não foi nada disso, sabe o que foi? Incompetência.
Pois é. Infelizmente, a gente sabe que o preço das coisas não diminui no Brasil por incompetência do próprio governo de fazer políticas que, de fato, interfiram no dia a dia do pagador de imposto. Então, imagino que assim, a gente estava discutindo agora há pouco essa instabilidade do Donald Trump, mas se isso serve para apaziguar os ânimos lá no Oriente Médio e, no fim do dia, diminuir o preço que a gente paga aqui, o que o pagador de imposto paga nos combustíveis. Então, de certa forma, está dando certo.
Perdão, rapidinho, Fernando. A gente comemoraria o lucro se a gente achasse que isso, de fato, ia ser revertido para a população. Então, vamos fazer o seguinte, vamos agir com transparência, pelo menos dessa vez, e vamos contar para a população para onde isso vai. O Viga adiantou muito bem, né? Quantos programas assistenciais poderiam ser cobertos por isso e quanto desenvolvimento econômico poderia acontecer. O problema é que eu duvido que isso vai rolar.
Olha, eu tenho certeza que pelo menos mais uma viagem da Janja ali a Paris para fazer umas compras
luxo, ela vai acontecer. Eu queria só chamar a atenção que nesse momento o presidente do Banco Central, o Galípolo, ele está prestando depoimento na CPI do crime organizado. Ele aceitou o convite como convidado. A gente tem imagens, Souzástico, olha, ele está nesse momento falando.
Essa regra é inadequada, quando uma regra inadequada.
Convidado, vamos acompanhar um trecho.
Desobedeceu? Não. Dois erros não vão fazer um acerto, né? Se você entende isso, que tem algum problema com a regra, que se debata da maneira mais clara e republicana a regra, que quem tem o poder para fazer a mudança da regra, faça a mudança da regra. Mas em especial no caso em questão, no caso do Banco Master, a gente entende dentro do Banco Central que é fundamental que seja seguido o rito mais estrito possível, justamente para evitar dar algum tipo de subsídio para eventualmente ter algum tipo de questionamento amanhã. Eu tenho lembrado que o Banco Central está se defendendo ainda hoje, assim como o FGC, de dois casos de liquidação, um caso de 1975 e um outro caso que já tem mais de 20 anos. Esse segundo caso, que tem mais de 20 anos, apresentou fraudes análogas a essas fraudes que a gente encontrou, as indícios de fraude. Quem vai dizer no final do dia, de novo, para respeitar o meu mandato aqui, é a justiça, se aquilo efetivamente foi uma fraude, né? Mas análogos ao caso que a gente encontrou agora, e o Banco Central responde, depois de 50 e 20 anos, a pedidos de indenização dos acionistas desse banco na época, desses bancos na época, bilionárias, né? E a gente sabe como esses processos se dão, onde com o tempo vai se tentando usar qualquer tipo de expediente ou chicane jurídica para se tentar questionar amanhã e se tirar algum tipo de vantagem a partir desta lógica, né? E aí, voltando para os dois temas que eu acho que são mais correlatos com aqui a questão da CPI, do ponto de vista do Banco Central, o Banco Central, para combate a crime organizado, ele tem um dever de cooperar com as instituições que têm a competência legal e a competência técnica, né, para poder investigar o crime organizado ou fazer qualquer tipo de movimento nesse sentido. E aí, na mesma linha, como eu disse, que eu acho que uma sociedade mais forte é aquela que não tem indivíduos que buscam protagonismo e são heróis ali, ao longo de todo esse processo, o trabalho dos servidores, dos funcionários, do Ministério Público, da Polícia Federal e do Banco Central foram realmente o que permitiram dar sequência nesse processo da maneira adequada, né? Acho que isso é uma demonstração de força dessas instituições e o trabalho ali de informação e de transferir, de passar informação para as instituições que têm o poder de investigar, fazer a persecução, foi fundamental. E o nosso processo era justamente esse. A cada momento que você descobre se eventualmente tem algum indício, né, que deve ser informado ao Ministério Público ou à Polícia Federal, a gente informar o Ministério Público e a Polícia Federal e subsidiar eles com esse processo. E se tiver algum pedido, obviamente também a gente responder a qualquer tipo de pedido nesse sentido. E ao longo do ano 2025, o primeiro ano aqui do meu mandato, eu acho que os dois casos que tiveram uma correlação maior com isso foram os casos que a gente teve de ataques que ficaram conhecidos como cyberataques, em grande medida, mas que não foram efetivamente cyberataques, por definição. Em quase todos esses casos, o que a gente encontrou foi que existia algum tipo daquilo que é conhecido como engenharia social. Os senhores têm muito mais experiência do que eu nesse processo de investigação, mas que eu aprendi que é conhecido com algum tipo de engenharia social.
A gente está acompanhando aí, então, a fala de Gabriel Galípolo, né, presidente do Banco Central, como convidado na CPI do crime organizado, mas essa CPI já tem data marcada para terminar. A prorrogação dela não foi aprovada pelo presidente do Senado. A repórter, nós estamos lá em Brasília com Beatriz Souza, está lá, Beatriz Souza, tem todas essas informações, vai falar conosco agora no Morning Show. Olá, Beatriz, bom dia, bem-vinda ao Morning Show. Então, a CPI não vai ser prorrogada, estamos aí no apagar das luzes, mais uma vez, de outra CPI.
Oi, Fernando, bom dia para você, para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, Fernando, a CPI do crime organizado, então, não vai ser prorrogada, já tem data aí para a entrega do relatório final, que está prevista para o dia 14, ou seja, na próxima terça-feira da semana que vem. Hoje, então, como acabamos de ver, está tendo o depoimento de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, ele que foi convidado para depor na CPI. Foi um requerimento apresentado pelo o senador Eduardo Girão e ele deve falar não só da atuação do Banco Central em relação a essas organizações criminosas, para conter o avanço dessas organizações, mas também a justificativa dada pelo senador Eduardo Girão nesse requerimento é para ele falar de uma suposta reunião com o presidente Lula, em que ele esteve presente, e também com Daniel Vorcaro, reunião essa que teria acontecido no Palácio do Planalto, segundo o requerimento do senador Eduardo Girão. Lembrando que Campos Neto também havia sido foi convocado para depor também hoje na CPI do crime organizado, já seria então a terceira tentativa da CPI de ouvir Campos Neto, mas ele não confirmou e nas outras duas vezes ele conseguiu um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal. Então hoje já começou o depoimento de Gabriel Galípolo, a gente vai seguir por aqui acompanhando toda a fala dele, trazendo os destaques para você, viu, Fernando?
Ok, Beatriz, muito obrigado. Obrigado pelas informações. Vamos voltar mais um pouco ao vivo aí para acompanhar a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele confirmou a presença para esclarecer, né, questões ligadas ao Banco Master.
Pode utilizar. Esse é um tema que ele é bastante particular do Brasil, porque ele é um tema que tem pouco, às vezes, a ver com a regulação de sistema financeiro, efetivamente. Eu tento também usar a metáfora do caso do como era o roubo antigamente. Se você viajar para um outro país, é comum você ver esses caixas eletrônicos virados, às vezes, para a calçada, na rua, no meio da rua. Você vê ali, fica ligado, disponível para qualquer pessoa em qualquer momento. No Brasil, você vai ver esse caixa eletrônico funcionando geralmente atrás de uma porta giratória, de uma porta blindada, que demanda você ter algum tipo... Isso é uma questão de uma realidade da sociedade brasileira, mas que, óbvio, o sistema financeiro está inserido nessa realidade. A gente precisa estar dialogando para entender como é que, neste processo, a gente vai estar criando caminhos para evitar problemas como esse, vão estar sendo geradas novas tecnologias pelo lado do crime, e isso tem que se acompanhar e avançar. Do outro lado, a gente tem o caso do Banco Master, efetivamente, que eu vou resgatar aqui, se tiver tempo, Sandro, rapidamente aqui um pouco do histórico. Eu assumo em janeiro de 2025. Quando a gente chega, o banco já está sofrendo com um problema de liquidez, né? Era um banco que tinha dificuldades ali do ponto de continuar captando recursos com o FGC, com recursos com garantia do FGC, né? Recursos nas plataformas, no varejo, com garantias do FGC. E aí eu já fiz essa explicação algumas vezes, peço aqui licença para repeti-la. O negócio de banco é um negócio basicamente que passa por você conseguir captar recursos do público em geral e emprestar esses recursos, e que esses recursos que foram emprestados sejam pagos antes e por um juros maior do que você precisa pagar. Ou seja, o seu passivo precisa ter um juros menor e vencer num prazo menor do que o seu ativo. Se isso estiver bem, a gente chama de casamento de passivo e ativo, se ele estiver bem equacionado, se por acaso um banco não conseguir fazer novas captações, não conseguindo fazer novas captações, o que vai acontecer é que esse banco não vai conseguir crescer. Porque se ele não consegue tomar dinheiro novo, ele não consegue ter dinheiro para emprestar. Mas aquilo que ele emprestou vai começar a ser pago. Sendo pago, ele vai pagar de quem ele pegou o dinheiro emprestado, e esse banco vai encolher gradativamente. Porém, se esse banco tiver um descasamento entre passivo e ativo, ou seja, se ele depender de novas captações para pagar velhas, e tiver um passivo que está vencendo antes do que o dinheiro que ele começa a receber, esse banco começa a sofrer com problemas de liquidez. Nesse caso, é normal que um banco, assim como uma pessoa, passe a vender ativos.
Muito bem, a gente está acompanhando as explicações, né? Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, está participando da CPMI do crime organizado, CPI do crime organizado, e está participando como convidado. Ele aceitou essa convocação, está dando diversas explicações sobre esse processo envolvendo, né, Banco Central, Banco Master, explicando como é que funciona aí toda essa estrutura, né, envolvendo bancos e fiscalização também. Estrutura tão complexa quanto o nosso próprio corpo humano, né? Porque se a gente for entender como é que funciona o nosso corpo com tantas combinações, com tantas estruturas que a gente tem, né? Eu queria chamar a sua atenção. Você que está acompanhando o nosso Morning Show aqui, eu queria falar com você sobre algo muito importante relacionado a uma coisa tão complexa quanto a estrutura do funcionamento de um banco, quanto o nosso corpo. A gente precisa equilibrar o que a gente gasta e o que a gente ganha, né, de energia. A gente precisa calibrar essas questões todas. E tem um elemento muito importante chamado magnésio, que pode ajudar muito a gente nisso, em cerca de 200 funcionalidades.
Verdade, Fernando.
É um ativo importante. Manolo,
tudo bem? Um bom dia para você, Fernando, para toda a audiência. E ele é o fio condutor, né, Fernando? Então, ele é muito importante para melhorar a sua energia, sua disposição, a absorção das vitaminas. Porque, olha só, a porta aberta do nosso organismo é quando começa a faltar vitaminas, minerais no nosso organismo. Olha só, faltou cálcio, você pode desenvolver uma osteoporose. Faltou vitamina C, sua imunidade baixa. Tudo isso vai afetando o seu organismo. Então, qual que é o papel do magnésio? O magnésio, como ele é o fio condutor, ele vai levar cálcio para os ossos, ele vai aumentar o seu sistema imunológico, fortalecer o seu organismo. Ele é muito importante para o potássio. Tem muita gente que associa cãibra com banana, né? Eu vou comer uma banana. Ela é importante. Só que sem o magnésio, você não consegue transportar o potássio para a musculatura. Então, você precisa do magnésio para essa função. Então, o magnésio, ele é necessário no nosso corpo. Então, ele vai melhorar, vai diminuir as inflamações. Quem sofre, Fernando, com inflamação no joelho, tornozelo, às vezes a pessoa está sofrendo com reumatismo. Claro que ele não vai curar, tem doenças que não tem cura, mas ele é aliviador, ele destrava os seus movimentos, ele melhora a sua qualidade de vida. E o papel do magnésio é esse, é fortalecer ossos, músculos, tendões, lubrificar a sua cartilagem, cuidar também da saúde do coração. Nosso coração é importante, coração a gente só tem um, né, Fernando? Então tem que cuidar. Ele vai fortalecer veias e artérias, melhorando a circulação sanguínea, evitando ali o inchaço, o formigamento, a má circulação, inclusive prevenindo doenças cardiovasculares.
E é muito importante a gente lembrar que não existe só um tipo de magnésio, existem vários, são e alguns muitos. São relacionados a funcionalidades diferentes. Então tem um que vai funcionar melhor para disposição, outro que vai relaxar os músculos, fazendo até com que a gente durma melhor. E tem um produto que tem 5 tipos nele próprio.
Ó, só para você ter uma ideia, né? Complementando o que você está falando, Fernando, o magnésio de malato, que é um magnésio que dá energia. Então, ele age no núcleo das mitocôndrias. Então, ele melhora energia, disposição, ajuda na renovação celular. Ele melhora muito a saúde mental. Fernando, desde ansiedade, estresse, cansaço, fadiga. Por exemplo, tem algumas regiões do país que tem menos incidência de sol. Então, normalmente, as pessoas têm um déficit de vitamina D. O magnésio, ele potencializa essa vitamina D no corpo. Então, ele ajuda nessa síntese. Então, ele é muito importante. Por isso que quando você fala mais de 200 reações, você não está exagerando. Você está mostrando que a função do magnésio no seu corpo é muito importante.
E sem exagerar nada, eu quero saber uma promoção ideal que cabe no bolso de todo mundo que está acompanhando o Morning Show.
Isso é muito importante também, né, Fernando? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, para quem ligar agora, 0800-787-3030, você não paga a ligação, 0800-787-3030. Gente, essa promoção é só para quem ligar, tem um QR Code na tela, mas é só para quem ligar, 0800-787-3030, você que tá no carro, às vezes tá no trabalho, tira um minutinho, faça essa ligação, é muito rápida. Nós vamos fazer o seguinte, ligando agora, o preço do produto, Fernando, para as pessoas poderem entender, é 100%, certo? É 100% o preço do produto. Hoje, eu vou fazer o seguinte, você só vai pagar, você que tá acompanhando a Jovem Pan, você só vai pagar 20% do valor do produto. É isso mesmo, é para você iniciar o tratamento, para você testar, para você conhecer. Se fizer sentido para você, você volta a comprar novamente. É para tirar os custos de produção. Então, você só vai pagar 20% do valor do produto. Eu vou mandar nesse kit. Vai ganhar essa cafeteira maravilhosa portátil. Eu vou mandar também a creatina, que ajuda muito na massa magra, a manutenção dessa massa magra. Nossa creatina não tem adição de açúcar. Então, você ganha a cafeteira, vai levar a creatina e só vai pagar 20% do valor do produto. Vale muito a pena você ligar. Nós temos diversas formas de pagamento. Ligue agora mesmo. 0800-787-3030. Ligue e aproveite. 0800-787-3030.
Três últimas coisinhas para dizer. Ligue, ligue, ligue. 0800-787-3030. Manolo, valeu.
Obrigado.
Obrigado.
Toda a promoção, né, Fernando?
E eu quero te falar o seguinte, a gente quer saber a sua opinião sobre essa situação de Donald Trump. Você acha que ele perde força política com esse recuo abençoado para o mundo inteiro, não atacando como ele prometeu que atacaria o Irã? Então, Donald Trump fica enfraquecido, quero saber a sua opinião. Mande aí sua opinião pelos nossos canais aí pela internet. Tem um WhatsApp prontinho te esperando, quero muito saber o que você pensa. E daqui a pouco a gente fala também sobre a possibilidade do vice, o cargo de vice-candidato a presidente de Flávio Bolsonaro. Sabe que ele tem 9 opções? 9 opções, são 9 nomes disputando essa indicação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, rapidinho. A gente te espera depois do intervalo na rádio e na TV.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista, ou 10, de R$299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, Duplex, Frost Free. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista, ou 10, de R$279,80 por mês, sem juros.
Vem pras Lojas 100!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Jovem Pan, Jovem Pan.
Delicie-se no Rufino's Restaurante com camarão ao mango chutney. Grandes camarões cobertos com molho chutney, curry e raspas de limão siciliano, acompanhados de arroz com amêndoas tostadas e uvas passas, refogadas no próprio molho do camarão. Imperdível! Rufino's Restaurante, Rua Doutor Mário Ferraz, 377 no Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Nesse momento estamos de volta na rede de rádios, ouvindo aí o presidente do Banco Central, foi como convidado à CPI do crime organizado. Ele está dando esclarecimento sobre a situação do Banco Master com o Banco Central.
E aí o banco foi liquidado em novembro de 2025. Só para terminar, eu sei que eu falei demais, extrapolei bastante aqui do tempo, mas só sobre a questão interna também do Banco Central. O Banco Central, em setembro também, tem uma auditoria do Banco Central que roda de setores em setores. A auditoria do Banco Central fica já no departamento de supervisão, para a gente poder analisar procedimentos. Isso é normal, o Banco Central está revisitando seus procedimentos a todos os momentos, né? E depois há a abertura de um processo de sindicância dentro do Banco Central, que levou ao afastamento de dois servidores de dentro do Banco Central já em janeiro, né, de 2026. E esse processo acabou se desdobrando num processo de que a gente informa imediatamente a partir do momento que a gente tem suspeitas de vantagens indevidas, a gente faz a informação ato contínuo para a Polícia Federal e até para não atrapalhar a investigação da Polícia Federal, a partir da deflagração da operação da Polícia Federal, comunica e passa todo o processo à CGU, que é quem tem também a competência neste caso de seguir com os processos administrativos ali. Peço desculpas ter tomado tanto tempo. Obrigado. Obrigado, senhor Gabriel Galípolo. Transfiro a palavra para o senhor.
A gente está vendo aí, então, né, a participação de Gabriel Galípolo. A gente vale lembrar que o ex-presidente Campos Neto não foi pela terceira vez. Ele foi convidado 3 vezes, não foi dar esses esclarecimentos. Por último aí, ele falou algo que a Polícia Federal também já sabia. Existiam 2 funcionários no Banco Central que supostamente estavam passando informações para o Banco Master. Por isso, o Vorcaro sabia tanto, né?
Eu acho que ele destacou uma coisa importante, que muita gente cobra do Banco Central, muitas vezes, que o Banco Central deveria também ter detectado toda essa ação, às vezes criminosa, já que a gente está falando da CPMI, do crime organizado. Mas tem um momento que ele destaca assim, a função do Banco Central é cooperar com as entidades que, de fato, têm que cumprir esse papel. Isso é muito importante porque, no Brasil, às vezes a gente tem uma confusão de papéis. O que o Judiciário deve fazer, o que o Legislativo, o que o Executivo, idem esses órgãos. Então, o Banco Central, ele tem um papel de fiscalização do SFN, Sistema Financeiro Nacional, não exatamente de uma facção criminosa. Claro que ele pode detectar sinais, movimentações suspeitas, como ele comentou ali agora há pouco. Apareceram supostos investidores árabes que nós nunca vimos. Claro que isso é um sinal. Então, o que ele faz? Aí ele pode notificar, por exemplo, a Polícia Federal ou até a Justiça ou o Ministério Público, informando, olha, vejo uma ação suspeita. Mas muito importante ele esclarecer essa distinção, né? A doutora Priscila está aqui, pode ir mais profundamente nisso, mas é importante nós entendermos qual é o papel de quem nessa história.
Doutora, eu quero te ouvir, mas eu queria colocar só mais um tempero na nossa confusão de discórdias aqui, porque o Banco de Brasília informou que encaminhou um relatório de auditoria independente sobre os negócios com o Banco Master. Ele mandou isso para a Polícia Federal. Além disso, o presidente do banco, Nelson Souza, foi convocado para depor na CCJ da Câmara. Vale lembrar que o balanço de 2025 e do último trimestre de 2025 do banco do BRB não foi enviado.
Sabe o que acontece aqui, Fernando? Uma questão seletiva. Né? Por que seletiva? Quando tem uma movimentação ali que é, né, na verdade, ele estranha ou que não é o normal da pessoa movimentar, o banco pode sim e deve, na verdade. Inclusive, ele pode encerrar, ele tem autonomia para encerrar contas. Conheço pessoas que tiveram movimentações acima de 5 mil e que não eram justificadas para o banco e o banco foi lá e encerrou. Agora, o que nos chama a atenção é não ter havido essa mesma, né, diligência com o Banco Master, tendo em vista que tiveram ali inúmeras situações que eram desconhecidas e suspeitas. Agora, aqui a gente precisa esclarecer que o Galípolo não estava ali enquanto investigado, ele estava ali para dizer por que o Estado,
colaborando,
detentor,
né?
Enquanto detentor desse poder quanto ao Banco Central de identificar movimentações suspeitas, porque ele não fez. Tendo em vista que o crime organizado, a gente tem falado isso aqui no Morning há tempos, que o calcanhar de Aquiles das organizações criminosas é de fato o quê? A questão econômica. Então, fintechs, não estou dizendo que é o caso do Master especificamente, tá? Estou falando como um todo. Então, fintechs, movimentações suspeitas, lavagem de capitais, todas elas são feitas através de questões econômicas e bancárias. Uso de laranjas. Então, ali ele é chamado para dizer, não só pelo período em que ele está, né? E aí é a grande resignação que fica aqui, é porque que o Campos Neto não foi para fazer o mesmo, para justificar atitudes que foram do período em que ele era, então, o responsável pelo Banco Central.
E elogiar a postura do Galípolo, que aceitou o convite, foi lá, está colaborando, né?
Sim, a gente tem,
né,
que falar que sim.
E no fundo é o que a gente esperava de todos,
vamos,
né?
Vamos acompanhar mais um pouquinho do Galípolo, ele continua ali na CPI.
Cada vez mais sistemas. A inteligência artificial, por exemplo, ela permite você ter uma granularidade muito maior na supervisão. Porque falei de 8 trilhões por dia de operação. O sistema financeiro como um todo tem 15 trilhões em ativos. Falamos aqui de uma fraude, uma potencial fraude de 12 bi. Dentro de 15 tri, ela não é simples a identificação disso. E você imaginar que você vai conseguir identificar isso só com material humano, só colocando mais gente, é pouco provável. Banco Central dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, de vários países, do México, estão desenvolvendo sistemas com inteligência artificial para poder aumentar essa granularidade. E essa granularidade diferencial que você pode ter, você não poderia fazer isso colocando num sistema tradicional de inteligência artificial, num armazenamento de dados, dado do sigilo que você demanda por aquilo e o fato de serem informações estratégicas. Então, cada um desses bancos vem desenvolvendo internamente essa tecnologia. Nós temos competência para isso, não conseguimos em função das limitações que nós temos hoje. A última vez que eu tive no Senado, eu acho que foi na CAI, mas eu já venho desde a minha sabatina, eu fui mudando o pedido, viu, senador? Eu pedi apoio de início, pedi ajuda, peço socorro. Tem um projeto que está aqui dentro da casa há bastante tempo, que é o projeto da PEC, do Banco Central, que nos faz equiparar ao que é o arcabouço legal institucional dos bancos centrais do resto do mundo. Às vezes a palavra autonomia ela é mal vendida ou mal compreendida. De maneira nenhuma o Banco Central quer se eximir da responsabilidade de prestar contas sobre qualquer centavo que for gasto ao Banco Central. Quanto mais instituições tiver para o Banco Central prestar conta, melhor para o Banco Central. O Banco Central quer toda observância pública e transparência sobre o que o Banco Central possa vir a gastar. Mas o que aconteceu naquele momento, inclusive, é que existia uma divergência, não só em relação às instituições públicas, mas também até dentro do Banco Central, sobre se deveria permanecer como direito público ou privado. E até naquele momento foi dito, se superar essa questão, direito público e direito privado, podemos avançar. Isso foi superado, há um texto, já que foi produzido, inclusive, com o apoio elaborado pela AGU, que equaciona e endereça a questão do direito público e realmente...
A gente está acompanhando aí Gabriel Galípolo dando o seu depoimento, foi convidado para participar da CPI do crime organizado para falar sobre a relação do Banco Central com o Banco Master. Está saindo bem, está dando as explicações necessárias, falando sobre prestação de contas, falando o que todo mundo gostaria de ouvir sobre essa relação sobre, né, Banco Central, Banco Master. Tem muitas coisas que a gente gostaria de saber também com relação aqui em São Paulo à energia elétrica. Estou falando sobre os casos absurdos de falta de energia. A nossa distribuidora aqui é a Enel. Então, tem uma informação importante, que a Agência Nacional de Energia Elétrica tomou uma decisão com relação à Enel. Vamos ver o que é. Vamos chamar David de Tarso, que está sabendo sobre tudo isso e vai falar sobre esse processo que pode retirar a concessão da Enel. É isso, Tarso. Conte para a gente. Bem-vindo ao Morning Show.
Exatamente, Fernando. Muito bom dia a você, bom dia a todos. O pedido é que, no prazo de 30 dias, a Enel dê uma resposta definitiva sobre o que vai fazer para melhorar o serviço, a prestação de serviço na maior cidade do país e também região metropolitana para atender os mais de 8 milhões de domicílios, endereços que a concessionária deveria, então, prestar um bom serviço, mas não tem atendido às expectativas, grande reclamação da população e por isso também, né, que é esse pedido de caducidade, ou seja, o encerramento do contrato. Contrato esse que vence em 2028, a Enel já tinha demonstrado a intenção de renovar, só que pode não ter esse prazo, justamente porque são muitas as reclamações relacionadas aos eventos climáticos que a gente teve em 2024, quando pessoas ficaram sem energia por mais de uma semana para conseguir restabelecer, e esses problemas vêm persistindo. A Enel garante que continuará, apesar desses pedidos reiterados e agora esse prazo final de 30 dias, que vai continuar demonstrando que tem capacidade, sim, para operar aqui na maior cidade do país, além da região metropolitana, mas que tem um caso complexo. Só que um estudo elaborado pela agência reguladora, que é a ANEEL, né, os nomes são parecidos, mas a gente faz essa diferenciação, demonstram que a Enel já teve reiteradas vezes a oportunidade de melhorar a prestação desse serviço, colocando mais equipes nas ruas, fazendo também um planejamento para quando sofrer com fortes chuvas, para que as pessoas não fiquem tanto tempo sem energia, só que mesmo assim a gente viu ao longo do ano passado e também neste ano já, pessoas ficando por diversos dias sem a eletricidade, que é básica para todos nós. Então, esse pedido final, caso siga adiante e a Enel, a concessionária de energia, não preste esse esclarecimento e até mesmo demonstrações por meio de documentos que vai conseguir realmente resolver, solucionar todos esses problemas, aí vai para o Ministério de Minas e Energia para cancelar o contrato e assim escolher uma nova concessionária. E a gente segue acompanhando todo esse processo, Fernando.
Muito obrigado, David. Qualquer outra informação, chame a gente aqui. Bom trabalho para você aí. Boa quarta-feira. Temos advogados aqui na nossa, no nosso sofá, né? É mais ou menos isso aí, né? A Enel, engraçado que ela é uma multinacional, ela não presta um serviço tão sofrível em outros países como é em São Paulo, né, doutora?
É um serviço essencial e aí cabe ao governo federal, Fernando, essa quebra, a caducidade desse contrato. Não é tão simples quanto parece, embora fique esse empurra-purra, ele precisaria passar em regra por um processo administrativo, a não ser que fique comprovado como já está.
Não faltam mais exemplos.
E assim, se pegar, a gente tem exemplos para mais de décadas, né? Fazendo aí de forma retroativa, pelo serviço horrível que é prestado pela Enel aqui no estado de São Paulo. E por mais que ela traga lá elementos de, mas é a natureza, mas é a prefeitura que não cortou a árvore. Toda hora, a todo momento, ela tenta se justificar com relação ao serviço horrível que é prestado, quando, na verdade, é claro que vai reverberar na própria atuação dela. Porém, é preciso que a gente deixe de ter esse empurra-purra e que, de fato, a ANAEL entre mesmo nesse procedimento para poder fazer essa quebra e a caducidade desse contrato, colocando uma prestadora que efetivamente assim o faz, como você bem disse, na Europa ela é até benquista. A ANAEL, ela presta um serviço, e por que a gente tem esse serviço prestado de forma horrível aqui no estado de São Paulo?
Se eu não me engano, no Chile também houveram problemas e colocaram lá a Enel para fora. Aqui em São Paulo a gente está com um monte de problemas. E a empresa é que agora não vai fazer, porque mesmo que o contrato não entre em caducidade, ele já está próximo do final.
Só 2028, tem tempo ainda.
Tem tempo, só que não o suficiente para cumprir, por exemplo, o enterramento dos fios. Talvez não seja interessante para a empresa, por não ser tão lucrativo, não haver um prazo de contrato suficiente para receber o retorno desse investimento, de fazer uma obra do tamanho de, por exemplo, aterrar os fios da cidade inteira.
Não dá, isso aí realmente não dá. Difícil. Mas dá para a gente voltar para Brasília agora. Continuamos ouvindo e vendo. Gabriel Galípolo está respondendo algumas questões aí. Vamos acompanhar.
O senhor, algumas impressões com relação ao caso Master.
Esse é o Alessandro Vieira, né?
Tem contato com o ambiente regulador a partir de julho de 23, correto? Que o senhor assume a diretoria de política monetária